Agora são 7 horas e 32 minutos, 7h32, conforme anunciamos. Hoje, a nossa convidada aqui do programa Conexão Chapada é a prefeita de Rafael Jambeiro, Cibele Carvalho, que gentilmente atende o nosso convite. Ontem repercutiu muito aí uma sessão, né, aprovação de um projeto de lei lá em Rafael Jambeiro. Daqui a pouquinho a prefeita participa conosco para falar desse assunto e também de outros assuntos. Já está com a gente aqui e a gente já aproveita para dar o bom dia inicial. Bom dia, prefeita Cibele Carvalho. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Conexão Chapada da Rádio Pre-FM.
Bom dia, Marcos Moreno. Bom dia a todos os ouvintes aí da Ipirá-FM, do programa estourado Conexão Chapada. Um bom dia especial para meu povo aqui de Rafael Jambeiro. Um abraço para o meu vice Zé Sonito, conselheiro Jodeval, todos os nossos secretários, vereadores e a nossa população amada e querida.
Prefeita, eu já dei esse spoilerzinho, nós vamos já entrar nessa sessão de ontem da Câmara Municipal aí de Rafael Jambeiro. Mas antes, vamos falar de obras, né, prefeita? Eu queria que a prefeita pudesse falar um pouquinho das obras que estão em andamento aí. A gente sabe que há uma preocupação, grandes obras estruturantes sendo realizadas aí no município, outras já entregues, como no mercado, a estrada que liga Rafael Jambeiro ao São Roque do Paratingi, mas outras obras estão sendo tocadas nesse momento aí no município. Eu queria que a prefeita destacasse quais são as principais obras que estão sendo tocadas pela sua gestão nesse momento aí em Rafael Jambeiro.
Bom, Marcos, todos os ouvintes, nós estamos muito focados agora, nesse momento, justamente no andamento dessas obras, né? A gente tem aqui uma creche, que é um investimento do governo do estado, que vai atender aproximadamente 380 crianças, uma creche muito estruturada, né? Com biblioteca, com espaço de lazer, com salas, com berçário, e está bastante adiantada. Nós estamos correndo para inaugurar esse equipamento público que vai realmente mudar a história de Rafael Jambeiro em relação ao acolhimento de crianças que precisam de uma creche. Mas é uma creche com conforto, é uma creche estruturada, é uma obra importantíssima e esperada pela nossa comunidade jambeirense. Temos também, Marcos, o CEI, que é um Centro de Educação Integrado, ao lado ali do colégio, da escola do Dom Avelar Brandão do Lela e entre o Rio da Barbosa. É um complexo de salas, de bibliotecas, de auditórios, de espaços de lazer e também vai ter um centro de distribuição de merenda escolar embaixo. Então, assim, é algo muito revolucionário para a nossa cidade. É outro equipamento público de qualidade, de respeito, que o nosso povo merece. São duas obras bastante importantes, estruturantes e que vai garantir um conforto para o nosso povo que não tem até agora. Eu estou monitorando também, Marcos, a obra de asfalto, pavimentação asfáltica do Maracanã até ao Cajueiro. É uma obra do governo do estado que está sendo executada através da Ceinfra. E a obra vai contemplar, né, os moradores do Cajueiro, do entorno, né, de todo mundo que trafega por ali. Estrada boa significa mais acesso para a economia, para o desenvolvimento local, regional, mais acesso para a saúde, mais acesso para a educação. Então a gente tem essa preocupação de garantir esse investimento, porque é muito importante, e valorizar também os nossos moradores do Cajueiro e região. A gente também tem uma obra importante. Eu não diria que é uma obra que está sendo feita, não é uma construção nova, mas é uma reforma importante no Paraguaçu, onde vai ser abrigado um posto da Rondesp Chapada. A gente busca muito investir na segurança pública. Nós estamos aqui hoje contando com o apoio da CIPE, né, da Caatinga, Litoral Norte, através da Major Karina Fernanda, que eu mando um abraço. A Rondesp Leste, está vindo a Rondesp Chapada e a 57 CIPM, que está a local aqui do município. Então, a gente busca muito reforço da segurança. Estamos passando para o 11º Batalhão de Itaberaba, que tem mais estrutura para atender as nossas necessidades. Eu foco muito na segurança pública, é um assunto que me preocupa e que essa semana eu discuti novamente com o governador Jerônimo Rodrigues, com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, que eu quero mandar um abraço por ter me atendido de forma bastante cordial e atendido os nossos pleitos, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Coutinho. Então, busquei apoio, tive o apoio, estou tendo esse apoio, e a gente sabe que existe também por trás de tudo isso um problema social que a gente tem que compartilhar na escola, na família, na nossa sociedade, né? Que segurança é papel do Estado, sim, mas os municípios têm que intervir, as famílias. Então, é um resultado em conjunto. Não adianta transferir o problema apenas para o poder público, né? Tem que ser um trabalho integrado. É, a reforma do mercado do São Roque, Marcos, está ficando uma beleza. Está bastante adiantado. A gente já reformou o mercado aqui da sede, que ficou muito bom. Agora a gente está reformando o mercado do São Roque através de um convênio com o governo federal. Está ficando uma beleza. E também estamos reformando aí a Secretaria de Assistência Social e temos diversos calçamentos também em andamento. Eu gostaria até de informar a todos que em breve já será inaugurado o posto da Rodoviária Federal, ali ao lado do pedágio, aqui em Rafael Jambeiro. O pedágio ali que vem do Maracanã já tem o posto da Rodoviária Federal já, quase pronto para ser inaugurado, já dentro em breve vai ser inaugurado, e a gente vai ter esse apoio da PRF, Rondesp, Polícia Militar Local, Ixapi e Caatinga aqui na nossa região, para dar um apoio melhor, um conforto aos nossos, à nossa população e garantir uma segurança mais efetiva.
Perfeito. Prefeita, além dessas obras que a senhora acaba de elencar, levar água de qualidade para as comunidades tem sido também uma preocupação da sua gestão. Recentemente, inclusive, nós acompanhamos aí a assinatura de uma parceria com a Embasa para ampliar essa oferta. Como anda essa parceria com a Embasa, prefeita?
Olha, graças a Deus, a gente conseguiu aí fazer a assinatura, eu já falei sobre isso, né, do contrato, a concessão com a Embasa, que passou aqui 3 anos e meio em Embasa, sem poder investir no município, porque o ex-prefeito não assinou a concessão. Quando foi em julho do ano passado, eu assinei numa janela que o governo federal permitiu, e a Embasa já investe em nosso município. Estamos fazendo agora a obra do Amargoso, que já está adiantada. Depois a gente vai entrar por Taranaguá, uma parte que não tem água, e também ali na região da Queimada. Estamos junto com a SERB Embasa, no Lajedo, Sítio Froja, Algodão, Caldeirão, Sítio do Mestre. E uma informação importantíssima: a água da Vargem já foi autorizada, já vai iniciar também. Temos o Porto da Passagem, que é uma obra também que vai ser iniciada, de acesso à água encanada pela Embasa. Tem uma região de Olhos d'Água lá no Rosarinho também que vai ser contemplada. E a construção de uma nova adutora para atender melhor aqui na sede, que por vezes, Marcos, nós temos problemas de água aqui na sede. Então eu venho falar, informar a população que essa falta de água aqui na sede depende para resolver o problema da construção de uma nova adutora. Já tive com o doutor Leonardo Góes, o presidente da Embasa. A parte técnica toda já está sendo feita para viabilizar a construção da nova adutora. Mas, infelizmente, a gente, por vezes, sofre com a falta de água aqui na sede, mas nós estamos trabalhando para atender essa necessidade básica da população. Então, assim, essa parceria com a Embasa está sendo muito importante, porque a água, além de ser vida, é dignidade. Eu fico muito feliz quando a gente leva água para o nosso povo. A gente fez um convênio com a SERB, onde levou água para a Fazenda Nova. A SERB atende a região do Pilão, atende a região do Cajueiro. Temos várias perfurações que foram feitas, outras que estão em andamento, outras que estão em planejamento, e nós estamos acompanhando a perfuração desses poços artesianos também pela SEB para garantir água para o nosso povo.
Prefeito, vamos falar agora do Campeonato Municipal, já está aí nas fases de quartas de final, é um sucesso o campeonato. Teremos, inclusive, no próximo final de semana em Narcede, rodada dupla, Maracanã e Ada, Bahia e Vargem Pequena, já para saber quem avança para a semifinal. Como é que está o andamento aí, prefeita, do campeonato? Já tem data marcada para a grande final? A premiação já foi estabelecida? Vamos falar um pouquinho desse campeonato que é um sucesso, prefeita.
Marcos, olha, sucesso foi desde o início, mas eu vou te contar. Eletrizante foram os jogos no último domingo aqui na Lagoa, viu? Ponte Preta e Lagoinha. Foi um jogo, assim, de primeira divisão. Foi lá e cá. Foi um jogo bonito, um jogo bem jogado. Cheio de jogadores com habilidade, com técnica, com agilidade. Que deixou, assim, todo mundo ligado, assim, ó, virando a cabeça. Era lá e cá, lá e cá, lá e cá. Um jogo bonito. É, teve Ponte Preta contra a Lagoinha, teve São Rosa contra Montreal, a Lagoinha ganhou de 1-0, o Montreal ganhou também de 1-0, e foi um jogaço também, então foram dois jogos muito bons, acabou movimentando muito a nossa cidade, os torcedores, familiares, né? A torcida toda efusiva, as pessoas gritando, torcendo com o seu time. O comércio funcionando, porque ele tinha os ambulantes vendendo seus produtos, né? E as pessoas adquirindo ali água, suco, refrigerante, tomando sua cervejinha no domingo para assistir o jogo, lanche para as crianças. Então, movimenta a cidade, movimenta a economia, traz alegria, diversão, lazer, entretenimento. E foi realmente um espetáculo. Dia 21, no domingo, a gente tem o que você falou aí, Maracanã e Ada, que vai ter outro jogaço, e Bahia e Vargem. Desses dois aí saem, né, desses dois jogos, saem os próximos, né, para a disputa do dia 28, que já está determinado. A Lagoinha e Montreal já vão se disputar, vão se encontrar dia 28. Aí vamos esperar o resultado agora no dia 21. Então, assim, a gente está vendo que os nossos atletas são bem habilidosos, jogam muito bem e estão conseguindo fazer uma arte no futebol que está fazendo entretenimento muito legal para o público. Agradeço ao secretário Adival Guerra e a todas as secretarias que atuam para fazer essa festa bonita. A final é no dia 4 de fevereiro. Anotem aí, viu, gente? 4 de fevereiro vai ser essa grande final. E tem R$6.000 de premiação para o campeão e R$3.000 de premiação para o time vice-campeão.
Perfeito. Tá aí então. Estamos conversando com a prefeita Rafael Jambeiro, Sibeli Carvalho, falando das ações, falando do campeonato municipal. E a gente segue até as 9 horas da manhã aqui na nossa Rádio IPFM, sempre no oferecimento aí de Plasma Medicina Especializada, Ótica Moreno, Pomada Limax, Farmácia Cerqueira Popular e Líder Material de Construção. Prefeita, eu gostaria de falar agora, ontem, dia 15, a Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, em sessão extraordinária, aprovou por 8-3 o projeto de lei número 001/2024. Eu queria que a prefeita falasse um pouco desse projeto e, sobretudo, qual é a importância da aprovação desse projeto para a comunidade jambeirense.
Marcos, esse projeto, na verdade, é um projeto que vai trazer um investimento de estrutura física, de obras importantes para a nossa cidade. Né? É um valor de R$5.651.000, em que a gente vai poder investir para garantir mais comodidade no nosso povo, sem a previsão e a programação dentro do escopo do projeto, um terminal de apoio rodoviário na região do Paraguaçu para o nosso povo, né? Porque as pessoas que vêm para cá de ônibus precisam descer em uma estação rodoviária, num ponto de apoio, que tenha uma lanchonete, né? Que tenha segurança para daí ter quem ficar no Paraguaçu tudo bem, mas quem não ficar ter um transbordo, aí vai ter mototáxis, aí vai ter um ligeirinho, vai ter um carro regularizado para transportar essas pessoas para o Argoim, para o Cajueiro, para o Rosarinho, para a sede, para o São Roque, porque muitas reclamações chegam para mim de que as pessoas, às vezes, as pessoas que utilizam ônibus, que muita gente precisa de ônibus, e tem gente que tem seus carros e não acha necessário ter um terminal rodoviário. Mas vamos pensar em quem precisa dessa dignidade de descer com segurança em um terminal, pegar um transporte regularizado ou até ter seus familiares ali aguardando para pegá-los, né? E ir até o seu destino com tranquilidade. Isso gera renda. Isso gera emprego, gera desenvolvimento, gera dignidade para o cidadão que precisa viajar, que precisa ser acolhido quando chega em Rafael Jandeiro, porque na BR-116, ali na região do Paraguaçu, é o ponto de ônibus onde para mais ônibus que dão acesso à nossa cidade. Então, tem uma previsão de uma construção de um ponto de apoio rodoviário, um ponto de transbordo para que as pessoas viagem com segurança, sabendo que vai chegar em um lugar onde terá iluminação, pode chegar de madrugada, pode chegar à noite, vai ter segurança, né? Vai ter todo um suporte para garantir essas pessoas que não têm carro, que não têm veículo próprio e que precisa de transporte público para se deslocar até a sua cidade, até o seu trabalho, até o seu local aqui de visita. Tem pessoas que vêm visitar nossa cidade. Então, tem também um projeto aprovado para a gente murar, gramar, botar arquibancada no campo de futebol do Arguim, que é uma beleza, né? Vai ficar um espetáculo. O esporte no Arguim é muito forte, temos muitos atletas lá que estavam pedindo essa obra. Tanto é que no campo de bola do Paraguaçu também nós vamos colocar o alambrado, nós vamos gramar, nós vamos fazer uma reforma. Temos também uma reforma na Praça do Paraguaçu, temos construção de praça no Cajueiro, calçamento na região do Cajueiro, calçamento na região do Rosarinho, calçamento na região do Carriganta, calçamento na região da Cabeça do Negro, né? Quadra, calçamento não, desculpe, na Cabeça do Negro, a população preferiu que terminasse uma quadra. Só que essa quadra é uma quadra objeto de investigação da Polícia Federal por conta de obras que foram feitas com recursos do precatório pelo ex-prefeito, onde nós já buscamos o MPF, o Ministério Público Federal, para assinarmos um termo de ajustamento de conduta para finalizar essa quadra. Estava aguardando o projeto ser aprovado para procurar o doutor Samir, o procurador federal, para a gente fazer esse termo de ajustamento de conduta e mostrar o plano de trabalho passo a passo, a transparência pública e dizer a forma como a gente terminou a quadra que iniciou, mas nunca foi terminada, foi abandonada, porque foi paga sem ser executada. E nós temos também, importantíssimo para a nossa cidade, né? A gente tem aí R$1 milhão para comprar veículos especificamente para a gestão, né? Para as áreas de governo, administração e saúde. A gente vai comprar micro-ônibus, van, nós vamos comprar mais de 12 veículos para dar assistência à saúde em todas as comunidades. A gente sabe que a frota que a gente tem não atende, carro quebra, carro bate, e aí vai para manutenção. As comunidades são diversas, nós temos muitas localidades. Então, assim, a gente busca alternativas para atender a necessidade do nosso povo. E é por isso que eu agradeço aqui aos vereadores que votaram a favor desse financiamento junto ao Banco do Brasil. A vereadora Isabelle, ao vereador Amba, vereador Antônio de Cirilo, vereador Dominguinho, o apoio aí do vereador Valdeci, Fernando, Judival e Nai. Então, assim, foi aprovado ontem e, para minha surpresa, alguns vereadores que não aprovaram, que fazem parte da oposição, não aprovaram, tem os motivos dele, essa questão política, eu não quero aqui falar sobre isso, porque não chegou o momento ainda para isso, e a entrevista não é para isso, mas eu respeito a opinião de cada um, o importante é que foi aprovado e vai chegar mais desenvolvimento para Rafael Jambeiro. Desde que eu comecei na gestão, eu já trouxe obras, já inaugurei obras importantíssimas, que ninguém nunca fez aqui. E eu estou disposta a fazer muito mais. E se falarem, porque foi de financiamento, qual foi o município da Bahia que não pegou o financiamento? A gente tem responsabilidade fiscal e financeira. Eu não iria fazer nada que endividasse o município ou que corresse o risco de um colapso financeiro no município. Até porque o banco pede todas as emissões de relatórios de quadrimestre financeiro de todos os anos e faz a previsão. Qual é o banco hoje que faz um tipo de financiamento para pagar em 120 meses, em 10 anos, com a carência de 6 meses, sem estudar o perfil financeiro do município? Eu tenho um parecer jurídico, eu tenho um parecer técnico. Então, nós fizemos respaldado na legislação, fizemos respaldado no compromisso ético, moral, financeiro e fiscal que nós temos com o nosso município.
Tá, então, conversando com a prefeita Cibele Carvalho, são mais de 5 milhões que serão investidos no município através desse empréstimo aprovado ontem lá na Câmara Municipal em Rafael Jambeiro. Prefeita, o ex-prefeito Jodeval e hoje membro do seu conselho político, teve alguma participação junto aos vereadores para que esse projeto fosse aprovado com esse placar bastante dilatado, 8-3, apenas 3 vereadores votaram contra. Qual foi a participação aí do ex-prefeito Joé Deval, repito, hoje membro do seu conselho político?
Olha, Joé Deval é meu parceiro, né? É uma pessoa que eu aprendi a admirar mais. Então, todas essas situações que passam pela Câmara ou que precisa de decisão do Executivo, é muito conversado com o Joé Deval. Joé Deval tem experiência de gestão pública, foi prefeito 2 vezes aqui, né? A gente agradece o apoio dele na última eleição, do sábado para domingo, que garantiu a nossa vitória, com uma margem muito boa. Então, assim, eu tenho respeito e gratidão por Joé Deval, né? E eu sinto a reciprocidade. Eu sinto que ele me respeita como eu respeito ele. Então, a gente se dá super bem, a gente compartilha as informações. Nem sempre nós pensamos, né, da mesma forma. Às vezes ele me convence, às vezes eu convenço ele. Mas, assim, é uma relação muito saudável, né, dentro do campo político. E fora do campo político, aprendi a gostar dele como pessoa, como ser humano. E ele teve, sim, uma participação fundamental, porque com a junção dos grupos, eu tenho hoje 4 vereadores e Joé Deval 4 vereadores. Quando esses dois grupos se unem para transformar em um só, para fazer a gestão que a gente está fazendo em nosso município, nós temos aí 8 vereadores que estão empenhados e preocupados com o desenvolvimento de nossa cidade. E o líder, né, deste grupo que se uniu ao meu, é Joé Deval, e a nossa relação, graças a Deus, até agora, é extremamente positiva e vem contribuindo significativamente para o avanço aqui em Rafael Jambeiro.
Prefeita, para finalizar esse nosso bate-papo, eu estou aqui com uma curiosidade e você direto na pergunta. A senhora é candidata à reeleição e o grupo da senhora e do ex-prefeito Joé Deval, qual a senhora venceu as eleições passadas, estão unidos nesse propósito, prefeita?
Olha, Marcos, a primeira pergunta, eu já estou pré-candidata, né, para reeleição. Já conversei isso com o Joé Deval, deu total apoio. E nós estamos conversando sobre composição de grupo, como é que a gente vai fazer aí, majoritária, proporcional, né? A gente vai já estamos conversando e fazendo esse estudo entre a gente para resolver toda essa questão aí da manutenção da união do grupo, que até agora se mantém. A gente sabe que política é uma caixinha de surpresas, tudo pode mudar, não é um quadro pendurado na parede que a gente coloca e vai ficar ali pendurado para sempre. Ele pode ser mudado, ele pode ser tirado, ele pode entortar, ele pode cair. Mas como a relação da gente se solidificou, se consolidou numa relação de muita confiança, a gente está indo bem, avançando bastante nos diálogos e tudo indica que estaremos juntos novamente aí na luta pelo povo de Rafael Jandeiro.
Prefeita, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa Conexão Chapada. Fique sempre à vontade. A gente está aqui conversando com a prefeita Rafael Jabir Sibeli Carvalho, ela que também está presidente do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Piemonte do Paraguaçu, né, também com essa responsabilidade de representar não só Rafael Jambeiro, mas outros tantos municípios dentro desse consórcio e buscando políticas públicas que melhoram também a vida das pessoas nesses municípios, as quais o consórcio abrange. Fique à vontade, prefeito, para as suas considerações finais e desde já fica aqui os nossos agradecimentos.
Obrigada, Marcos. Eu vou falar duas coisas muito rapidinho, tá? A gente está na semana ainda da saúde visual e eu gostaria de dizer que hoje nós estamos atendendo, né, com 10 oftalmologistas, exames oftalmológicos, consultas de exames no Paranaguá, no São Roque. Amanhã também tem São Roque. 17 nós temos a sede aqui na Policlínica, já tem 60 pacientes agendados. Dia 18 nós temos 240 pacientes. Dia 19, 214, dia 20, pela manhã, que é sábado, 72 pessoas. Eu gostaria de alertar essas pessoas que marcaram essas consultas, que fiquem atentas e compareçam, que é muito importante cuidar da saúde visual. Outra coisa importante, mas rapidinho, é sobre a Lei Paulo Gustavo, onde nós já estamos pagando 33 artistas a R$2.000 cada artista que fez, que comprovou seus projetos culturais, né, com trajetória cultural na cidade. 4 artistas que receberam juntos R$25.000 com projetos de criação de vídeo, exposições de cineclube, né? Então, assim, a Lei Paulo Gustavo está realmente transformando aí a nossa cultura local, está ajudando também, né, os artistas que nesse período pós-pandemia sofreu muito. Eu gostaria de mandar um forte abraço para todos os nossos secretários, todas as equipes, servidores, né, toda a nossa população. E, nesse momento, um abraço ao nosso querido, novamente, vice-prefeito Gessonico Serra. E a minha consideração final é um abraço para todos os ouvintes dessa rádio Ipira FM, desse programa Conexão Chapada, né, para Marcos Moreno, e dizer para todos, vamos focar, canalizar nossas energias positivas no que faz bem a gente. No mais, o universo se encarrega, né? Sabendo que o nosso Pai maior, que Deus está sempre no comando. Paz, serenidade, tranquilidade, harmonia para todo mundo aí, nos seus lares, no trabalho e na vida. Tenha um bom dia e uma boa segunda quinzena de janeiro para todos. Um forte abraço da amiga Sibeli.
Obrigado, prefeito. Ao finalzinho aqui, prefeito, é só registrar aqui e a gente vai acionar a secretária Gorete, a Cacilda, lá de Carreira Comprida, está pedindo para que seja dada aí uma manutenção na estrada, lá em Carreira Comprida. Um abraço para você, Cacilda. A gente vai estar encaminhando aí esse seu pleito lá para a secretária Gorete, para que a comunidade de Carreira Comprida possa ser atendida. Obrigado, prefeito. Um forte abraço.
Obrigada, Márcio. Forte abraço. Tchau.
Agora são 9 horas, programa Conexão Chapada hoje conversou com a prefeita Rafael Jambeiro Sibeli Carvalho. A gente encaminha aqui agora para a secretária Gorete, né, a reclamação, nossa amiga Cacilda, lá de Carreira Comprida, que durante o programa mandou aqui esse pleito, né, com relação aí às estradas lá em Carreira Comprida. Música.